Rádio Lecampo, a rádio da licenciatura em educação do campo da UFPR Litoral. Olá a todos os ouvintes, estudantes, professores e comunidade. É a segunda edição da Rádio Lecampo. Contamos com a presença do professor Roberto, professora Andrea, professora Denise e professor Evandro. Sejam bem-vindos.
É isso aí, Roberto. E vale destacar também que hoje nós temos duas convidadas especiais, né, que vão participar com a gente dessa edição, que é a segunda edição da Rádio Lecampo, né, que é a Cleide Divino e a Érica Lopes, né, lá do bairro Ribeirão, do Vale do Ribeira, que daqui a pouco vão estar participando de um bate-papo com a gente aqui também, né? E além desse bate-papo, nós temos algumas informações também para passar para os nossos estudantes, né, André?
Isso mesmo, professor Evandro. Nós vamos ter várias informações, vamos também ter música, poesia, literatura. E a gente convida vocês, então, para se achegar com a gente aqui, pegar uma xícara de café, de chá, um chimarrão, qualquer coisa, e trazer aqui para a gente compartilhar esses momentos com cada um, cada uma de vocês.
Isso aí, André, muito bom. Essa programação a gente tem muitas informações, né? E aí eu fico grata por estar participando desse segundo momento e da Rádio Lecampo, né? Que, como vos fala, é a professora Denise. E já chego com algumas informações bem interessantes aí. Você que está me ouvindo, já começou as inscrições da UFPR, hein? Vestibular geral. As datas aí de inscrições iniciaram no dia 3 de novembro e finalizam dia 18 de dezembro, meio-dia. Você conhece alguém que queira fazer o vestibular geral da Universidade Federal do Paraná? Então tem que entrar no site, no portal .nc.fpr.br. Lá vai ter o edital com todas as informações aí para o candidato.
Então, Denise, e o vestibular da Lecampo, como é que vai acontecer? A gente sabe que ele tem uma característica diferente, né? E se você puder trazer para a gente um pouco essas informações...
Boa, Andrea. Isso aí. A Lecampo, ela não precisa pagar taxa, né? O processo seletivo é gratuito. E segunda informação importante, gente, vai ser em datas diferentes do vestibular da UFR em geral, tá? Então, fiquem aí atentos. No próximo informativo, a gente vai trazer todas as informações já oficiais com data de inscrição, todo o processo seletivo, né? Então, você que já participou desse processo, você sabe como funciona. Conhece alguém que queira participar? Então, já vamos dar algumas dicas dos temas que caem. Isso é muito importante também. Vamos fortalecer aí, trazer quem você conhece para a família Lecampo.
Ô, Denise, uma dúvida. Então, pessoal, agora, você falou do vestibular geral e falou da educação do campo, mas a educação do campo não é agora, ué?
Não, exatamente, Roberto. Agora, pessoal, é o vestibular geral. Tem algum conhecido que quer fazer outro curso? Quer fazer educação física? Quer fazer enfermagem, gestão ambiental, geografia? É agora que tem que se inscrever. A Lecampo vai ser no ano que vem, processo de inscrição e o processo seletivo, processo diferenciado para os nossos estudantes, para o candidato aí para entrar na Lecampo.
É isso aí, professora Denise, é muito importante, né, os nossos estudantes estarem atentos aí ao vestibular, né, tanto da universidade, da UFR como um todo, quanto também o vestibular específico, né, da educação do campo. E uma outra informação que a gente tem aqui para trazer na edição da rádio de hoje é um evento no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento que o professor Roberto vai participar, né?
Ah, bem lembrado, Evandro. É de fato, né, o primeiro evento com essa temática que o MAD, né, está promovendo, é denominado a primeira jornada afro-indígena, descolonizando saberes socioambientais. Eu fiquei bastante feliz, né, com o convite, né, de estar participando e desse evento que vai ser bem legal. Convido a todos. Inicia agora em novembro, dia 27, e se estende até o dia 7 de dezembro.
E esse tema tem muito a ver com o livro, né, que você traduziu recentemente pela editora da UFPR, não tem?
É, rapaz, é uma coincidência, né? Eu não participei da organização do evento em si, mas eles acho que toparam aí, é um termo que tem ganhado espaço nas discussões, descolonização, decoloniais, são termos que surgem dos povos indígenas contra esse estado contínua aí de destruição, né, da cultura, né, e do meio ambiente também. Eu acho que tem tudo a ver e fico feliz também com a temática.
Bacana. E falando em evento, a Alecampo também está organizando um evento muito interessante, né, professora Andrea, que é o Diálogos Girassol, né? Professora Andrea participou na primeira live do Diálogos Girassol, né?
Então, participei sim, professor Evandro, vários professores e estudantes participaram desse momento importante. Nós tivemos a presença de dois estudantes com experiências bem legais na área da soberania alimentar. Agora nós vamos ter uma segunda live, que a gente está chamando de Live Lecampo ali, né?
É, exatamente. É uma segunda live, né? Diálogo Girassol, que a gente está organizando agora. Só que essa live, André, tem um tema muito especial, né? Porque como nós estamos no mês da consciência negra, né? E essa live ela vai acontecer bem no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, ela vai abordar o tema da negritude. Então, essa live ela tem como tema Ocupando a Universidade, Negras e Negros na UFPR Litoral. A professora Clau, que tem uma discussão muito interessante no tema da negritude. O professor Lourival, também nosso vice-diretor, né, aqui da UFPR Litoral, também vai estar participando dessa live. Eu, né, professor Evandro, estarei mediando, e nós temos três estudantes, né, que foram convidados aqui para estar dialogando com a gente, que é a Vaniele dos Anjos, da turma Chico Mendes, o Fábio Marques, que é o estudante da turma nova, né, também vai contar com a Carla, né, a Carla que é a egressa da Alecampo.
Sim, Evandro, a Carla é da turma Paulo Freire, que ocorreu na região do Vale do Ribeira. Uma grande parte do período da turma ocorreu dentro do quilombo João Surá e também numa comunidade próxima deste quilombo.
É isso daí, então para não perder mesmo, né? Então uma live muito especial aí no dia 20 de novembro, sexta-feira, vai começar às 18h30, na página Lecampo FPR Litoral no Facebook, né? Então marca aí na sua agenda para participar com a gente dessa live que tem como tema Ocupando a Universidade, Negras e Negros na UFPR Litoral, Diálogos de Girassol, né? Então, segue aí, Roberta.
Que legal, que legal, nossa. Vai ser um mês e tanto esse mês de novembro, debates, né? Nossos professores negros que têm representado a cultura, né, do povo negro brasileiro e nossos estudantes também, né? Trazendo as condições e é bastante legal e importante tratar desse tema, né? A universidade tem esse papel mesmo de contribuir por essas discussões.
E começa hoje, né? Porque nessa edição da rádio a gente já vai tratar o tema da consciência negra, né? Com as nossas estudantes que foram convidadas para hoje.
Isso, daqui a pouco então nós vamos passar agora, vamos receber, né, as duas estudantes, a Érica e a Cleide, estarão conosco agora respondendo algumas questões, conversando com vocês também, trazendo o conhecimento delas com relação à negritude, a ser mulher negra e a violência, né, contra a mulher negra. Tem uma data, né, Andrea, que traz uma memória em relação à violência contra a mulher, é isso?
Isso mesmo, professor Roberto. Existe uma data, então, dia 25 de novembro, que ele é Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A proposta dessa data surge num encontro que é o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Essa data ela foi proposta num encontro feminista latino-americano que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, em 1981, em homenagem às irmãs Mirabal, que foram assassinadas brutalmente pela ditadura na República Dominicana em 1960. E essa data ela foi reafirmada, ratificada, né? Em 1999, por uma Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Que tinha justamente uma intencionalidade de impulsionar tanto políticas como ações que pudessem distinguir a violência contra a mulher.
Oi, Evandro, dando continuidade aqui à nossa programação, agora temos duas convidadas ilustres, não é?
Exatamente, Roberto. Hoje está conosco aqui na segunda edição da Rádio Lecampo as estudantes Érica Lopes e Cleide Divino.
Então, vamos começar a entrevista, né? Pedir para elas se apresentem, né? E fale um pouquinho, né, do sentimento que passam por ela agora nesse momento, está participando com a gente aqui na rádio.
Olá, me chamo Cleide Divino, sou estudante da Lecampo, da turma Chico Mendes, como o professor disse. Moro aqui na comunidade do bairro Ribeirão, no município de Iporanga, no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. Estou muito feliz hoje em estar participando, né, com os professores que estavam morrendo de saudades.
Muito bem, Cleide. Nós que agradecemos a sua participação conosco aqui.
Olá, meu nome é Érica, também sou estudante da turma Chico Mendes. Assim como a Cleide, também sou moradora aqui da comunidade do bairro Ribeirão. E, como sempre, é um prazer estar participando.
Aproveitando que a Cleide e a Érica estão com a gente aqui, né, eu quero fazer a primeira pergunta, porque, como a gente falou no início, essa edição da Rádio Lecampo faz alusão, né, ao Dia da Consciência Negra, ao Mês da Consciência Negra. E eu queria saber qual o significado, né, que o Dia da Consciência Negra tem para vocês aí na comunidade. Vocês têm algum evento para celebrar essa data?
Então, na verdade, aqui não tem essa comemoração. É mais nas escolas, algum evento que tem na cidade, que normalmente tem. Ou a comunidade aqui tem poucas pessoas, então normalmente quando tem alguma coisa, se reúne em algum lugar.
Como a Érica disse, é mais nas escolas mesmo, né, que tem as apresentações sobre a consciência negra. Em particular, eu desde a minha segunda série, né, a gente aprende sobre o Zumbi dos Palmares, né, que foi dia 20 de novembro, que ele foi um dos líderes importantes no Brasil, né, e que traz consigo uma verdadeira luta, né, de libertação do seu povo contra o sistema escravista, né. E ele morreu assassinado, né? Então, a gente tem toda essa história que a gente aprendeu na escola, foi assassinado de uma forma cruel. Para mim, esse dia tem que ser lembrado, tem que ser divulgado, porque tudo isso que aconteceu, né, tem que ser acabado de uma vez só. E que o mundo comece a enxergar que o ser humano, independentemente de cor, ou de raça, ou de gênero, os mesmos direitos e deveres de falar e expressar temos que ter, porque, na verdade, nós somos livres. E aí eu acho que a significação do Dia da Consciência Negra, ela vem mais a falar sobre isso mesmo, que fala sobre o Zumbi do Palmares, que teve toda essa história dele, né, que teve todo esse sofrimento na luta por conta do povo dele, que somos nós também, que somos esse povo, nós da comunidade, nós negros, somos esse povo, e eu acho que nós temos que sempre lutar pelos nossos direitos de expressar e sermos livres.
É bacana ouvir isso de vocês, né, dessa representação, mesmo na escola, eu acho que tem um papel fundamental.
Mas eu fico um pouco triste com a forma que eles apresentam, que a escola hoje apresenta o significado do Dia da Consciência Negra. Eu acho que eles deveriam fazer uma apresentação na escola mostrando o quanto ele era forte, determinado e como ele lutava. E não sempre quando eles vão fazer alguma apresentação, é sempre ele acorrentado, né? Ele sempre acorrentado, ele com amordaçado e sempre sangrando e machucado. Assim, às vezes me deixa um pouco triste de ver que eles não exploram esse lado de estar mostrando para as crianças. Não, ele morreu porque ele lutou, porque ele foi com garra, ele foi determinado e ele queria deixar para o povo ali, para nós, mostrar para nós que nós temos que ser igual ele, nós temos que ter pé no chão, e se nós quer alguma coisa, nós temos que correr atrás, independente do que vai acontecer ou não, a gente tem que correr atrás e mostrar que nós somos capazes, e que ninguém pode fechar nossa boca, pode calar amarrar nossos pés, a nos amordaçar e acorrentar nossos braços e pescoço. Eu acho que isso que tinha que ser mostrado para as crianças.
Tá certo, perfeito.
É bem interessante isso que a Cleide coloca, né, Roberto, essa ressignificação, né, do dia da consciência negra, nesse sentido, né, de quebrar esse paradigma de somente relacionar o Dia da Consciência Negra às correntes da escravidão, né?
Nesse sentido, eu acho muito importante a fala, né, que a Cleide traz, e perguntar um pouquinho para elas assim, como elas veem a importância, né, da educação do campo na luta dos povos negros brasileiros, né?
Então, no meu ponto de vista, realmente a Cleide trouxe bastante quebra de paradigma, né? Porque a gente vê a dificuldade, o preconceito que vem não só em questão racial, mas preconceito em relação social também. Com as lutas, o caso da educação do campo, que a gente sempre fala aí que é uma visão do campo-cidade, que tem uns princípios de igualdade social e diversidade cultural, mas que normalmente não é tudo isso. A gente baseia mesmo aqui na nossa comunidade mesmo a diferença como é tratado os alunos do campo com os alunos da cidade, o olhar diferente que eles têm de discriminação pela diferença.
Então, eu vejo que estudar sempre foi um desafio para a comunidade negra, né? Que sempre teve o direito de aprender, de estudar, de dialogar, mas sempre foi negado, o diálogo sempre foi negado. Todas as vezes que nós aqui do campo, a gente avança em relação à política pública educacional aqui, o racismo, ele avança mais. Quando nós damos um passo, ele avança dois à nossa frente. E isso dá para ver claramente, assim, que... Mas é importante, assim, a gente deixar claro que a educação no campo, ela é libertadora. Aqui no campo, na nossa comunidade mesmo, tem a escola, né, onde os alunos ficam, mas fora da escola tem pessoas que nunca chegaram a escrever nada, mas tem uma sabedoria fora do sério, assim, né? Dá aula para qualquer pessoa que vem com mestrado, que vem de uma faculdade, com qualquer doutorado que chegar aqui, ele vai ter uma aula aqui que ele nunca teve na vida dele, nem dentro de uma faculdade, dentro de qualquer espaço que ele já esteve. Então, eu falo que o campo ele é rico em informações, em aprendizado. Por exemplo, nós temos parteiras, nós temos pessoas que fazem remédio aqui, e que nunca foram para uma escola, nunca foram para um laboratório, e sabem tudo isso. E aonde eles aprenderam? No campo. Para mim, no campo está a maior escola do mundo.
Ah, não, eu só para acrescentar o que a Cleide estava falando, mesmo tendo toda essa luta pelo direito social, o povo do campo não sofre somente pela injustiça de desigualdade, mas também pela questão da discriminação. Eu falo por experiência própria. Como eu sempre morei no campo, desde criança estudei na escola, então foi de uma família muito humilde, eu já fui parada na cidade aqui por uma pessoa que era da alta, de pele mais clara, acusada publicamente por ela por estar usando uma roupa na qual a filha dela também tinha e que só a filha dela comprava essas roupas só na cidade grande, no caso São Paulo. E que uns dias antes a roupa tinha sumido, então ao me ver com aquela roupa idêntica à da filha dela, ela disse que eu não tinha capacidade de ter uma roupa daquela. Tá certo, eu não tinha capacidade, mas eu ganhei aquela roupa. Foi o primeiro presente que eu ganhei com meus 10 anos. Mas foi uma coisa que marcou muito. E uma outra discriminação com o povo do sítio também foi agora durante a pandemia. Durante uma rede social, na qual uma pessoa pega e coloca um comentário lá sobre aglomeração na cidade, porque a gente vive numa cidade pequena, onde só tem um banco dentro de um supermercado, e as pessoas que do sítio, que são analfabetas, vêm na cidade para poder receber o seu salarinho de aposentadoria. E aí essa pessoa teve a capacidade de expor na rede social em um comentário lá que não sabia o porquê que essa turma do sítio vinha feder na cidade. Foi o comentário mais absurdo que me chocou.
Eu queria aproveitar também esse momento para destacar o papel das mulheres negras na resistência, né? Em todas as lutas históricas que teve no Brasil. A gente pode mencionar alguns nomes delas aqui, como, por exemplo, a Qualtune, do próprio Quilombo Palmares, né? A Cotirene, a Dandara de Palmares, né? a Anastácia também, que era quilombola, a Tereza de Benguela, né, do Quilombo no Mato Grosso, Esperança Garcia também é uma outra mulher que se envolveu bastante nas lutas sociais do seu tempo, né? Luísa Maim, Zé Ferinas, Assim Bagaba, Maria Felipa, Antonieta de Barros, mais atualmente, né? E a própria Carolina de Jesus. Mas o que eu queria também comentar é que esse dia 25 de novembro, considerado um dia internacional de combate à violência da mulher, contra a mulher. E a gente sabe que a violência contra a mulher negra, ela é muito mais forte, muito mais intensa, né? Do que a violência contra a mulher em geral. E a gente gostaria, então, que vocês pudessem comentar um pouco como é que vocês veem essa questão a respeito da violência contra a mulher negra.
Olha, eu vejo que em pleno século XXI, esses tipos de violência deveriam estar existindo, né? E é triste saber que, infelizmente, a maior parte do feminicídio no Brasil tem um rosto. E esse rosto, na maior parte, ele é negro e jovem. Infelizmente. E o pior de tudo é que, na maioria das vezes, ninguém faz nada, sabe? Eles acham normal. Tem até que dizer assim, que às vezes fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas tinha que meter a colher, o garfo, a mão toda, independente de que for. E alguns acham assim, aceitável que as mulheres têm que ser punidas. Às vezes elas já são punidas, né, por pais, né? Às vezes os pais já acontece isso dentro de casa, por irmãos, por esposos. E eles acham que elas têm punido e não tendo direito de estudar, de falar o que acham sobre as coisas, não ter conhecimento. Às vezes, elas, por ter um conhecimento superior a um homem, isso já é uma coisa que eles acham que já está afrontando a sociedade, né? Debater e defender o interesse dela, quando uma mulher ela arregaça a manga e fala o que ela acha, o que ela pode, ela é ameaçada. Ela é ameaçada e ela pode ser perseguida e pode ser morta. E isso, muitas vezes, eles estão vendo, ela vai, ela pode denunciar, ela denuncia, ela faz quantas queixas ela quiser, ela vai, abre quantos BO pode, mas mesmo assim ela não tem uma proteção. E quando ela é negra, é pior ainda, que eles olham e falam, o marido bateu nela também, tá com aquela saia curta, tá com aquela camisa degotada. Eles colocam tudo, eles têm que colocar um obstáculo muito grande na frente para a pessoa já não conseguir mover um passo além do que ela já deu para chegar até aquele lugar, porque já é uma luta para ela chegar até a delegacia e abrir um BO contra qualquer tipo de agressão que ela esteja sentindo ou ameaça. E quando se ela vai até a delegacia, porque é o único lugar que ela está se sentindo protegida. E a partir do momento que eles não fazem nada, dá mais força para o agressor ou para a pessoa que está ameaçando. Aquela pessoa que está sendo agredida, ela vai ficando enfraquecida cada vez mais. Ela não tem força de lutar. Porque se ela fala, ela apanha. Se ela vai à rua, se ela gritar, ela é ameaçada, às vezes, pela sociedade. Que a sociedade também, às vezes, ela não tem dó nem piedade. Porque quando acontece alguma coisa, fala, não vamos se meter. Porque o negócio é entre eles. E aí, no dia seguinte, a mulher pode amanhecer morta, aí eles falam, mas o cara matou ela porque talvez ela, coitada, ela lutou até, mas talvez também ela tava provocando. Ela estava merecendo. E isso, a gente, muitas vezes eu já cheguei a ver esse tipo de coisa. E por ser tão pequena, não consegui fazer nada. Não consegui mover uma palha para fazer nada. E isso foi isso só me tornou a mulher que eu sou hoje. Porque a mulher que eu sou hoje, eu não tolero o homem gritar alto. Eu não tolero cortar a minha fala. Porque se eu quero falar, eu falo na frente de todo mundo. Seja 10, 15 pessoas, 20, 100 mil, eu falo. Se eu souber que eu estou certa, eu vou até o fim. E eu gostaria que todas as mulheres tivessem esse empoderamento de falar, de gritar.
É, realmente, é interessante mesmo o que a Crete falou. A gente é prova, realmente, de tudo isso que está acontecendo, que a gente vê que a desigualdade de gênero é a base mesmo de onde todas as formas de violência e privação contra as mulheres realmente se estrutura. E realmente, o que a gente, como mulher, pode fazer é levar essa luta, levar esse conhecimento às outras mulheres que se calam, não é porque querem se calar, mas porque foram criadas naquelas maneiras e acham que se, pelo simples fato de levantar um pouco a voz, vai ser discriminada, vai ser julgada pela sociedade e vai ser a coisa mais triste nesse mundo. Só que elas, às vezes, por mais que fale que tem voz, que tem aquilo, mal sabe que está vivendo um tipo de violência, porque a gente fala que violência contra a mulher não é só você chegar a agredir, mas existe várias violências, existe a física, a psicológica, a sexual, a primordial, a moral. E a gente sempre vê muitas pessoas passando por esse caso, mas se reprimem devido ao medo da sociedade. Eu até queria citar um trechinho de um poema aqui de uma poeta desconhecida, mas que é uma mulher, que ela diz assim: esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma me erguerei. Lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta.
Eu queria destacar isso também, que entre todos os pontos que a Cleide e a Érica comentaram, destacar essa questão que a Érica comenta, que existem várias formas de violência, né? E que o que aparece mais, na verdade, é a violência doméstica quando aparece um olho roxo, né? Um braço quebrado, alguma coisa assim, ou que quando chega ao extremo do feminicídio, né? E aqui é importante comentar o que é o feminicídio. O feminicídio é a morte de mulher com fundo, né, com um pano de fundo de que ela merecia porque ela era mulher, né, ou porque tinha, tem todo um arcabouço, um fundo por trás de discriminação do ser mulher, né, de gênero, como a Cleide e a Érica falam, né, que pode gerar várias formas de violência, inclusive a morte, por ser mulher. Se a gente for analisar nos dados de violência contra a mulher, o Paraná e São Paulo é um dos estados, dois dos estados, que tem o maior índice de violência contra a mulher. Inclusive, tem alguma notícia que a gente ouviu esses últimos períodos, que nesse ano, no estado de São Paulo, a violência contra a mulher subiu mais de 60% em relação aos 4 anos anteriores, inclusive o feminicídio. Então, acho que é bem importante, a gente convida também a todos e todas a conhecer mais sobre esse assunto. Existe um mapa interativo sobre a violência de gênero no Brasil na internet, que a gente pode consultar, inclusive, dados sobre os próprios municípios, e também que a gente possa, numa só voz, né, tanto os companheiros como as companheiras, gritar, né, um basta de violência contra as mulheres.
É que, na verdade, eu acho que o acréscimo dessa tabela, dessa listagem, vem muito devido as autoridades que a gente tenta confiar. O caso da Mari é um exemplo disso. Ela foi buscar ajuda e foi mais humilhada se ela pudesse ficar quieta. Então, é um ato de calar a maioria das mulheres que às vezes vê naquilo a reação e quando quer pegar o exemplo de pedir socorro, de ir à luta, de mudar de vida, vê a consequência daquele ato e se reprime. Então, se aumenta essa tabela de feminicídio, principalmente no estado de São Paulo, é devido a isso. Tem, como sempre a gente fala mesmo, estão todas caladas, estão todas se reprimindo, morrendo aos poucos, sem poder pedir ajuda, que às vezes até alguns próprios familiares ali, que pode ter irmão machista, pode ter um pai machista, um amigo machista, que fala que tipo, ah, você é mulher, você procurou, quem mandou andar daquele jeito? Quem mandou vestir aquela roupa? Você está assim, tá se oferecendo, merece. Então, o meu ponto de vista para nós mulheres é não se reprimir. Custe o que custar, lute pelos seus direitos, vá atrás, diga a palavrinha liberdade, basta, e mostre que a união faz a força, porque não adianta só uma estar lá na frente dizendo que se reprimiu, dizendo que não quer mais aquela vida, sendo que outras também não querem, mas também têm medo de se unir.
Eu acho que, para finalizar um pouco essa questão, né, é importante destacar que a violência contra a mulher também tem rosto, né, e tem um perfil, né, e então está nos dados também que a grande maioria das mulheres assassinadas, né, no âmbito do feminicídio, a grande maioria são mulheres negras, né? Então, aqui também vale ressaltar a importância das lutas interseccionais, né? Que articula a luta pela questão racial, pela questão de gênero, né? E por todos os direitos dos quais os trabalhadores e as trabalhadoras sempre foram deixados, né?
Bom, meninas, eu acho que a Érica, ela pode, Cleide, no momento aí, recitar pra gente um poema que vai ecoar muito e que vai nos fortalecer também, todas nós mulheres, e buscar essa força, né?
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade.
Pobre só pensa no arroz e no feijão.
Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização.
O poema é um poema da Evaristo Conceição, Vozes Mulheres. Muito obrigada, Cleide. E a Érica também. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço o convite, né, de todos vocês. Foi muito gratificante eu ter participado desse debate, dessa conversa. E é mais um aprendizado e mais uma força de pés no chão para a gente levar conosco para onde for, principalmente para nossa comunidade e para Lecampo.
Oi, Evandro. Agora como não podia deixar de acontecer, a gente tem um momento cultural, falaremos de Carolina de Jesus.
Exatamente, Roberto, como é de praxe aqui na Rádio Lecampo, né, a gente sempre tem um momento de entrevistas, mas também tem um momento cultural, né, onde a gente interage aí com os nossos ouvintes através de alguma produção cultural, né. E a Andrea tem algumas informações sobre a Carolina de Jesus, né, Andrea?
Isso, professor Evandro. A Carolina de Jesus, com o nome Carolina Maria de Jesus, ela nasce em 1914, em Sacramento, e ela faleceu em fevereiro de 1977. Ela era escritora, compositora, ela era uma poetisa brasileira, né? Uma das principais obras dela foi o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favela, que foi publicado ali na década de 60. É importante destacar que a Carolina Maria de Jesus, ela viveu praticamente toda a sua vida na favela. e principalmente numa das favelas, que chamava Favela Canindé, que era na região norte do estado de São Paulo, né? E ali ela conseguiu sustentar todos os seus filhos, principalmente trabalhando como catadora de papel. E ela fez, então, várias obras, né? Entre elas, a mais famosa é Quarto de Despejo, e que também tem um disco chamado Quarto de Despejo, com composições da própria Carolina de Jesus.
Na medalha, o seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço.
16 de junho. O José Carlos está melhor. Dê-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe, porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo. Lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles me respondiam:
pena você ser preta.
Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Um dia um branco disse-me:
se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco, nem o preto conhece a sua origem.
O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. E se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém.
Pobre não tem nada com a desorganização.
A gente se despede, né, Roberto?
Isso, acho que sim, acho que valeu, né? Foi um momento muito especial. Gostaria de agradecer, né, a professora André, a professora Denise, você, Evandro, mais uma vez, né, e deixo o espaço aí para os professores também se despedir.
As estudantes também que participaram com a gente, né, Roberto, a Cleide, a Érica, né, a gente agradece muito a participação.
Isso mesmo.
Então, pessoal, até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso programa. E muito em breve vamos ter novos programas da Rádio Lecão.
Muito bom, pessoal. Muito obrigada por esse encontro, estar com vocês. Você que está nos ouvindo, espero que tenham gostado, né, de todas as informações, né, da literatura, da conversa com as meninas. Foi muito bom estar mesmo. Fiquei bem feliz aí. Um abraço para todos vocês. Uma ótima semana.